Brasil, estamos aqui, mais um episódio do Não Conto Calorias, o podcast, e hoje, finalmente, eu vou falar sobre o tema que todos os dias que eu abro uma porcaria de uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, as pessoas perguntam sobre isso e eu não sei responder, porque realmente é um tema que eu não me aprofundo muito, que é jejum intermitente. É isso, país, essa hora chegou, a hora de falar desse tema, que todo mundo quer saber, que todo mundo quer fazer. Eu fiz até uma enquete lá no Instagram que acho que 70% do público que respondeu já tinha feito. E o que mais me impressionou é que, sei lá, de todo mundo que já tinha feito, 60% fez com dica do Instagram, não fez com recomendação de nenhum profissional, o que é um absurdo. E muita gente contando que os profissionais que indicaram, se é que essas pessoas foram por profissionais, esses profissionais indicaram muito baseados na própria experiência com o jejum, o que também é outro absurdo, porque a gente não recomenda tratamento para ninguém baseado na nossa experiência, né? E sim na ciência, na medicina e por aí vai. E aí eu fiquei pensando muito tempo quem eu ia chamar para falar sobre esse assunto, e eu vi um vídeo de um canal que eu adoro, já tem um tempo, e aí eu falei, cara, são elas. Então eu estou aqui com a Ana Bonassa, que antes de eu falar de onde ela é, eu vou falar o que ela é. Ela é formada em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá, ela é mestre e doutora em Ciências, com ênfase em Fisiologia Humana, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e atualmente ela está fazendo pós-doutorado no Instituto de Química da USP, e Ana é uma das pessoas do Nunca Vi Um Cientista. Oi, Ana!
Oi!
Obrigada por ter aceitado o convite.
Imagina, obrigada pelo convite, eu que agradeço.
Ana, conta um pouco sobre o Nunca Vi Um Cientista, o que, que é, como que surgiu, enfim.
Então, o Nunca Vi Um Cientista, ele é um grupo de pessoas que se conheceram no FameLab, que é um concurso de comunicação. Eu costumo falar que o FameLab é como se fosse o Masterchef, só que em vez de cozinheiros disputando, tem cientistas. Então é bem simples, você tem que falar sobre um tema que você escolheu lá e em 3 minutos para uma plateia leiga. E para isso a gente recebe um treinamento em comunicação. E aí a gente passa uma semana lá emergindo em técnicas de comunicação e tudo mais. E aí a gente falou, nossa, não dá para ficar isso com a gente, né? Vamos aplicar, né? O Brasil precisa que tenham pessoas falando sobre ciência.
Muito.
Aí tipo, na semana seguinte, que acabou o FameLab, a gente já criou um canal. A gente criou... na verdade, tem rede social, tem YouTube, tem Instagram, tem Twitter. E a gente também faz vídeos no YouTube. E é isso, estamos aí na atividade desde então, fazendo os vídeos, tentando desmistificar e levar ciência para a galera.
Muito legal, porque eu também acho que falta muito comunicação em saúde no Brasil, né? Assim, acho que desde quem trabalha com ciência ou com saúde, nas universidades a gente é zero preparado para comunicar. E depois também, né? Assim, é difícil, acho que ainda muito inexplorado, né? Aqui essa coisa toda da comunicação.
É verdade. Tem canais muito grandes de muita coisa boba.
É verdade.
E não tem canais grandes, grandes mesmo. Bom, tem alguns, né? Mas tão pouquinho que dá até, né? Dá tristeza.
É verdade. Bem, e aí eu vi lá seu vídeo, né? O seu, de vocês, mas é porque é você que apresenta sobre o jejum intermitente. Eu achei fantástico. É o jeito que você falou, enfim, muito legal mesmo. Também recomendo às pessoas que elas assistam. E aí, eu quero que você fale brevemente, assim, por que, que você resolveu estudar isso? Se foi uma coisa sua? Enfim, como que isso caiu na sua vida?
Pois é, começou lá no mestrado. Eu estudei o jejum, mas é o jejum único, não era intermitente. Era um jejum... tipo, de 24 horas, e o que, que isso faria, quais efeitos disso no pâncreas? Será que tem algum efeito? E aí eu vi algumas alterações lá, sabe os radicais livres? O povo ouve falar dos radicais livres, tem uma alteração de radicais livres e tal, né? Tem um aumento, influencia ali na secreção de insulina e tal. E aí, para o doutorado, a gente pensou, meu, o que fazer, né? Uma ideia de projeto, que eu queria continuar pesquisando. E aí surgiu, naquela época, eu estava muito forte, comecei o doutorado em 2014. Já tinha sido lançado um livro de um cara que ele testou nele mesmo
Ah, é
o jejum
verdade.
intermitente. É, e ele lançou um livro, foi um best-seller, tudo mais. Ele fez um documentário na BBC, se não me engano. E aí o que aconteceu? O pai dele tinha morrido de diabetes e ele estava com diabetes. E aí, em vez de seguir, né, fazer o tratamento convencional, ele falou assim: não, não, por que não? Vou testar em mim mesmo uma coisa que ninguém tem evidência de nada, né? Vou fazer aí. E aí ele falou que ele conseguiu emagrecer e melhorou os índices dele, né? Melhorou a glicemia e tal, e melhorou. E aí ele fala, ele atribuiu isso ao jejum intermitente, não ao fato de emagrecer, né? Que, né,
É
se
que na
sabe que
verdade
emagrecer é. Pois é. E aí, com isso, ele fez esse documentário, né? E o povo ficou louco, falou assim: ah, não, então é isso. Tá errado comer de 3 em 3 horas, então vamos fazer o jejum intermitente. Aí começou a explodir. Aí caiu na boca do povo, blogueira falando e tudo mais. E eu falei assim: ah, isso é um tema quente, vou estudar isso. E desde então nunca saiu de moda, né?
Não,
O
uma
povo tá
loucura,
sempre voltando
só
com a ideia.
piora, só piora.
Só piora. Cada vez que o influencer vai lá e fala assim: ai, tô fazendo jejum intermitente, perdi não sei quantos quilos, aí todo mundo: ai, eu quero.
É.
E aí sempre, sempre voltando à tona. Então é muito importante eu ter, pesquisar, né? Não só eu, mas é muito importante pesquisas nessa área, porque não tinha, né? Não tinha pesquisa, apesar de muita gente fazer o jejum intermitente, não tinha tanta pesquisa. Então aí começou a fazer muitos estudos para ver se, né, isso altera alguma coisa, se tem mais coisa positiva, se tem mais coisa negativa.
Sim.
Olha a moto.
Tudo bem? Aqui tem maritaca, moto, bebê chorando, é uma maravilha. Bem, então, para começar, assim, porque as pessoas, o que eu vejo é que tem vários tipos, as pessoas eu falo aí, né, a galera da internet, fazem todos os tipos de jejum, tem 8, 12, 14, 16, 24, enfim. E ele é vendido como um grande milagre do emagrecimento, assim, as pessoas que fizeram e deu certo, elas vendem, assim, o negócio. É absurdo. Mas no final das contas, o que que é o jejum intermitente? E existe mesmo essa coisa de ter vários protocolos, ou tem um que é mais estudado? Como que é isso?
Então, primeiro, intermitente. Quando a gente fala que alguma coisa é intermitente, é uma coisa que começa e para. Então, ela é intercalada por não ter essa coisa. E aí, quando você fala de jejum, né? Então, é você ficar sem comer e depois comer. Sem comer e comer. Então, aí você está intercalando o jejum com a alimentação. E só de ver essa definição, né, de jejum intermitente, a gente consegue perceber que tem vários jeitos de intercalar, né, jejum com alimentação. Tem protocolo que fala para comer uma ou duas vezes na semana, comer não, fazer o jejum uma ou duas vezes na semana, não consecutivo. Então, pega lá na semana, terça e quinta, e faz o jejum, e aí os outros dias come normal. Inclusive, tem um livro falando sobre essa dieta, que é olha como é vendido, a dieta dos 2 dias. Você faz dieta só 2 dias na
Ah,
semana, o resto é.
maravilhoso.
Olha só, olha que venda boa, né?
Muito boa.
Aí também tem o dia sim, o dia não. Não, você pode fazer jejum o dia inteiro, aí no dia seguinte você come normal, aí você vai intercalando. E também tem o jejum todo dia, mas não é que a pessoa vai ficar sem comer o dia todo.
Para sempre.
Ela é para sempre, né? O jejum para o resto da vida, até não ter mais vida. Mas esse também tem vários protocolos. A pessoa pode fazer o que a gente chama de janela de alimentação. Então, tem uma janela que a pessoa é permitida comer. Essa janela pode ser bem pequenininha, de, sei lá, 4 horas, e aí o resto do dia fica sem comer. Então, imagina, você fica 20 horas sem comer, e a pessoa faz isso todo dia. Ou você pode ir aumentando essa janela, né? Distribuindo mais a comida ali, e aí fica uma janela de 6 horas, uma janela de 8 horas, enfim, tem vários protocolos. E também tem o fator momento, né? Que como isso é um jejum diário, né? Um jejum que você faz todo dia, você pode escolher onde vai estar essa janela. Ela vai estar mais de dia, então você come mais de dia e fica sem comer o resto do dia, ou ela vai estar mais à noite, né? Você faz as refeições à noite e o começo do dia, né? O café da manhã você não tomou, o almoço você não tomou, você vai comer lá nas 4 da tarde. Então, são vários tipos de esses protocolos, né? Que diz do jejum intermitente. E é por isso mesmo que muita gente pode achar que, olha, não, mas tem um estudo um estudo científico que fala bem, aí tem um outro que fala mal. Mas muitas vezes eles não estão nem olhando a mesma coisa, nem o mesmo
Sim.
protocolo, então tem muito dado sobre isso, mas ainda
Tá.
falta muito, muito dado ainda.
Então, só antecipando uma pergunta, Tem que ser proposital esse jejum, certo? Tipo assim, não vou comer daqui até, sei lá, X horas. Mas e a pessoa que janta 7 horas da noite e dorme 9 e acorda no outro dia às 7? Sei lá, tô inventando um horário. E ela fica esse tempo todo sem
Sim.
comer porque ela tá dormindo. Isso é jejum intermitente?
O jejum da noite, ele não é considerado um jejum intermitente, porque, né, senão todo mundo faria jejum intermitente.
Sim.
Agora, você acordar e aí voluntariamente falar assim, não, não vou comer, ou muita gente usa desculpa de não ter fome, né? Ah, não tenho fome. A pessoa naturalmente já faz um jejum intermitente. Ah, a primeira refeição é só à tarde. Aí pula. Ou o contrário, ou pula a janta. Ah, então depois não come depois das 6. Isso é um tipo de jejum intermitente, porque você está prolongando aquele momento que você estaria dormindo, que você não come, né? Que eu espero que você não come, porque isso pode dar muito problema comer dormindo, né?
É, exatamente.
Mas à noite, então, você está prolongando esse momento, de jejum noturno com um jejum que você está inserindo ali horas que você vai ficar sem comer. Então, esse sim é um tipo de jejum intermitente. Tem gente que faz e nem sabe. Nem sabe que faz jejum intermitente. Nem
Ah,
raciocina. Nossa, fiquei tanto tempo sem comer. E usa isso como estilo de vida. Faz há anos, né? Que é o caso da minha
é, e
avó,
às vezes a
né?
pessoa é isso. Tem gente, eu atendo muita gente que fala: Nossa, eu não consigo tomar café da manhã, assim, não gosto, eu só consigo comer tipo 10 horas da manhã. Então, de certa maneira, essa pessoa tá fazendo um jejum intermitente, dependendo da hora que ela
Tá.
comeu a última vez, né?
Tá. E também tem tem muito estudo em trabalhador,
É,
de
então,
turno.
de turno, isso que eu pensei.
Isso tem porque as pessoas já têm esse estilo de vida, né? Então, por que não estudar? Tem algum efeito em longo prazo? E tem alguns estudos, mostrando milhares de pessoas. Tem estudos de meta-análise, tem estudos, que prospectivo, né? Ou seja, que avaliou, futuramente, avaliou, não avaliou o passado, mas avaliou ali enquanto a pessoa fazia a dieta, né, todo o estilo de vida. E esses estudos, eles costumam, apontar que há uma correlação entre, você ter esse estilo de vida e você ter uma tendência para ter obesidade, sobrepeso, resistência à insulina, diabetes e tudo mais, aquele monte de doença metabólica que a gente conhece.
Então,
Não que a pessoa vá fazer jejum intermitente
e vai
e vá
ter.
até isso, mas os estudos apontam que, olha, se você já tem uma predisposição ali, é melhor. Isso talvez não seja a melhor coisa para se fazer.
Então, não é para qualquer um. Porque, assim, uma pessoa fala assim, qualquer um pode fazer. Aí eu sempre falo assim, poder pode, agora não sei se deveria. E, assim, os grupos que mais apareceram, gestante, diabético e quem tem resistência insulínica. Todo mundo pode, principalmente esses grupos, pode fazer ou não?
Olha, eu acho que, assim, a gente. É claro que precisa de mais dados e tal, mas, pelo que os estudos indicam, o pior tipo de jejum intermitente seria esse, onde a pessoa come à noite e não come de dia. Ou seja, a gente ainda é um animal diurno. A gente tem o pico de atividade, todos os nossos hormônios, eles variam ciclicamente, e isso está, correlacionado com o dia e a noite, né? Tem muitos hormônios que eles vão. Eita, caiu tudo aqui, pera só um pouquinho. Aí, tá
Problema.
tudo certo. Tem muitos hormônios que eles vão ditar os nossos ritmos biológicos. E a gente é adaptado para de dia ter a ficar, né, ativo, disposto, disposto não, não é a palavra, acordar,
Alerta.
desperto, isso, alerta, ter alimentação de dia, e à noite a gente, todos nossos hormônios, nossos genes, eles vão preparando para o sono, para o repouso, para a reparação, para se preparar para o dia seguinte. Então, quando você muda isso, colocando um fator onde não deveria, ou seja, eu vou concentrar minha alimentação à noite, que não é o momento para nossa espécie. Aí, os estudos têm mostrado que esse tipo de jejum é o pior, e inclusive também para pessoas que têm predisposição a diabetes e tal. Então, esse aí, esse é roubada, hein? Esse eu falaria, sim, eu tenho mais certeza para falar sobre esse. Agora, tem um estudo, eu posso deixar todos aqui também no, na,
Queremos,
na,
com
os
certeza.
links. Tem um estudo de revisão que fala sobre o TRF, que é o Time Restricted Feeding, que é isso que eu falei de colocar uma janela, só que de manhã. Então você coloca essa janela, de alimentação. Então, eu como, sei lá, das 10 às 2 da tarde, e o resto do dia eu passo em jejum. Ou faz uma janelinha ali maior. Enfim, Se você come mais dia, tem até um estudo falando assim, olha, pode ser interessante, mas eu ainda acho que ainda precisa ser estudado, mais estudado, principalmente em longo prazo, né, e em humanos, porque tem muito estudo em modelo animal, que é muito importante. O modelo animal é uma ferramenta que, assim, ele nos dá informações que o estudo em humano não dá, né? Por exemplo, eu faço um estudo em humano, eu não posso pegar o pâncreas desse humano para analisar. Isso não dá para fazer. É, mas o animal, a gente consegue ter acesso a muito mais informação. Mas é importante também ter estudo em longo prazo em humano. E aí é aí que entra o problema, né? Precisa ainda de muito mais estudos para poder falar assim, olha, é para todo mundo, só é benéfico. O que a gente tem visto é que não é bem assim, não. Na verdade, a dieta mais estudada do mundo, desde, né, que a ciência está aí, é a restrição calórica, onde você faz uma reeducação alimentar. E aí, com isso, você tem. Tá muito bem documentado isso. Você tem vários resultados bons, não só de perda de peso, que é o que a pessoa quer quando vai, né, num profissional, mas a pessoa também tem os resultados de melhora dos exames e seus parâmetros, índice glicêmico e tudo mais. Agora, o jejum intermitente não é tão estudado assim. Ele precisa ser mais estudado. Mas eu, se eu, sei lá, tivesse família com pessoas diabéticas, eu não faria o jejum intermitente, não. Porque ainda preciso de mais estudos.
É, e eu fora que eu fico pensando muito no risco disso para quem tem diabetes e para uma gestante também, né? Porque você ficar muito tempo sem comer é complicado, né? Assim,
É.
as hipoglicemias
E
sérias.
principalmente se a pessoa, o que ela come quando ela faz o desjejum, né? Será que ela come descontroladamente? Aí é um fator também para ficar de olho, porque aí pode causar um pico de insulina, e aí não, aí já começa a ser muito mais prejudicial do que benéfico, né? Dependendo do que a pessoa quer.
É, fora que também já é outra pergunta que tinham me mandado e que eu mesma já vou fazer e vou responder, que alguém falou que já tive transtorno alimentar, se pode fazer? E assim, minha opinião é que não, porque o risco, e tem estudo falando disso, né? O risco do jejum intermitente ser um gatilho pro transtorno alimentar existe. É, na nossa prática clínica, a gente vê muito isso na questão da janela. É, tipo, a pessoa fala, e quando abre a janela, eu como, eu não consigo nem ver, eu como. Então, enfim, tem episódios de compulsão alimentar. Então, na minha opinião, de especialista em nutrição e transtorno alimentar, é que se você flertou ou você teve transtorno alimentar, não embarca nessa, porque o negócio é pesado, né? Assim, eu tenho uma paciente que
Exato.
falou que tem mais de um mês que ela não sabe o que é não ter dor de cabeça porque ela vive fazendo
Nossa.
jejum intermitente. E assim, gente, dor de cabeça não é uma coisa normal para a gente ficar vivendo, né?
Então.
Então, é um grupo que eu não recomendaria, assim, também, né? Não sei.
Sim, tá bem documentadinho em estudos mostrando que pode sim encadear, principalmente em adolescentes. Adolescentes que falam, ah, preciso perder peso, vou fazer jejum intermitente, pode desencadear transtornos alimentares de bulimia e compulsão também. É uma coisa louca.
Ana, o jejum, se a gente der uma volta aí nas redes, a gente vai ver que a venda maior é emagrecimento, sempre, né? E nem é perda de peso, é tornar-se magro, o que é muito absurdo, mas ok. É, paciência. A questão é, o jejum, ele efetivamente, ou de uma certa maneira, ele acelera o metabolismo, ele causa emagrecimento, perda de gordura. Tem gente que fala, ai, não, eu não faço porque eu vou perder massa magra. Então, assim, os efeitos dele no metabolismo, massa magra e massa gorda, o que que tem hoje de mais forte de evidência?
Olha, na verdade, esse é o único consenso que eu consigo ver dentro desse tema do jejum intermitente, que é que, basicamente, a maioria dos estudos, grande maioria, fala que ele é efetivo em causar perda de peso, né? Isso, ó, perda de peso. Mas, coisas que eu preciso falar. Ele não se provou ser superior a uma restrição calórica. Ele causa perda de peso, e restrição calórica também causa perda de peso, né? E você não precisa ficar tempo sem comer. Mas, ele não é superior. Então, a pessoa, ela acaba fazendo esse jejum, ela acaba restringindo tanto de alimento que ela come, porque ela não pode comer em determinado horário, e aí acaba comendo menos. Esse é o outcome principal, assim, do jejum intermitente. Agora, sobre questão de metabolismo, acelerar metabolismo, eu não tenho evidência de que jejum intermitente faz isso, não. Ele não acelera, não aumenta a quebra de gordura, né? O povo que adora quebra de gordura. Deixa eu te contar uma coisa que você pode ficar meio chocado, né, público? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estudei o jejum intermitente em animais, né? Ok, ele é um modelo animal, é o que eu falei, é muito importante. E aí, meus animaizinhos, eles faziam um jejum intermitente naquele 24 e 24. Então, 24 horas sem comer e 24 horas comendo à vontade. Então, eu deixei os ratos comerem ração balanceada. Os dois grupos comiam ração balanceada, a mesma coisa. Nada de gordura, nenhum nada. Tudo balanceadinho, bonitinho. Os animais com jejum intermitente, em 3 meses, eles eram mais magrinhos. Já na segunda semana, gente, já começa a ter o peso menor significativamente. Aí, quando você vai ver a gordura do rato, muito maior, mas muito maior. O rato muito, com muito mais gordura. E com menos músculo. A massa de tecido muscular diminui. Então, teve uma degradação das proteínas desse animal, principalmente porque o rato ele não faz exercício e tudo mais. Tem outros estudos associando exercício, que é o exercício que vai, né, ali manter a sua massa muscular. Se você não faz exercício e está pensando em fazer jejum intermitente, você se prepara aí para você ficar mais mole, eu acho, né? Digamos assim, ficar mais molengo. O jejum intermitente, isso aconteceu no modelo animal. Em humanos, tem estudo falando que perde gordura, dependendo do protocolo. Tem estudo falando que não perde gordura, mas também não ganha. Tem estudo, olha, tem estudo de tudo quanto é
Tudo.
jeito. Só se, sim, dependendo do protocolo que você for fazer e dependendo do que você comer, né, quando você quebrar o jejum, isso pode ser um tiro pela culatra, né? Você pode até perder peso, mas pode ser umas
É,
coisas, pode vir umas coisas
que não é
desnecessárias.
emagrecer, né? Porque emagrecer é perder gordura, agora perder peso já são outros 500, né?
Eu fiz o um vídeo respondendo Rafinha Bastos, né? Que ele fez o jejum intermitente. Ele fez um vídeo falando como tá sendo ótimo para ele. E aí eu fiz um vídeo falando, olha, porque assim ele quis fazer o jejum intermitente porque ele queria perder peso. E ele não é desse negócio de controlar a alimentação. Ele não gosta de ter que falar, ah, eu vou comer frango, batata doce. E aí ele achou alternativa do jejum intermitente. Mas aí quando ele quebra o jejum, ele come qualquer coisa, fast food, não sei o quê. Olha só,
Sem
gente.
escolha, sem crítica.
Sim, porque ele fala assim: ah, não, ué, fiquei até agora sem comer, então agora eu vou me permitir, vou comer aqui, tudo
É, então.
endoidado.
Então, emagrecer é mais importante que ter saúde, né? Porque, enfim,
Pois é.
é basicamente isso. E aí. Ah, pode falar, pode
Não, é
falar.
porque eu emagrecer é um negócio visível ali, né? Todo mundo fala assim: ah, consegui o objetivo, era isso que eu queria. Agora, as pessoas não veem as outras coisas, o açúcar passando no sangue. Ninguém vê se tá aumentado, se não tá, se mudou, se melhorou. Ninguém vê sua insulina, seus hormônios. Isso é uma coisa que você vai descobrir, sei lá. Talvez quando você for no médico fazer o seu check-up e falar assim: ué, mas por que que tá assim? Você tem algum estilo de vida diferente e tal? Você tem alguma predisposição? Aí você começa a perceber, talvez não seja a melhor coisa. Talvez pode funcionar para muita gente, gente, mas para ser um negócio para todo mundo, precisa de muito
É
mais estudos ainda.
complicado, E, ô Ana, a despeito da coisa do detox ser um dos maiores absurdos já inventados no mundo contemporâneo, né? Porque, enfim, você pode até falar um pouco também do seu ponto de vista de cientista, mas faz sentido fazer, porque isso é uma coisa que eu vejo muito, tipo, uma vez por semana eu vou fazer um jejum para dar uma
Ai,
detoxificada no meu
Deus.
corpo.
O fígado
Faz sentido.
chora toda vez que ele ouve isso. Fala assim: nossa, você
Eu
brinca
aqui fazendo um
comigo.
puta de um trabalho e você vem com esse papo de detox, cara.
Tá de brincadeira comigo. Ah, então, eu acho que isso vem da ideia da autofagia, que é uma coisa que eu sempre comento nos vídeos, porque todo mundo vem.
Explica o que que é, então.
Todo mundo vem falar, não, porque o Nobel de 2016 falou que jejum intermitente é para cérebro, que faz autofagia. O povo fala que a autofagia é a morte das células ruins e aí fica só as células boas. Autofagia não é nada disso. Para começar, já está errado o conceito. Então, né, você imagina. Autofagia é quando a célula ela pega uma partezinha dela, então, ah, eu tenho isso aqui que está desnecessário, não estou usando agora, vou pegar essa parte, vou reciclar, vou usar para outra coisa. Então, é basicamente reciclagem, é uma célula aí com consciência ecológica, vamos reciclar. Mas aí, a autofagia, o Nobel de 2016, Ele estudou a autofagia e é um processo muito importante para o corpo e está relacionado a alguns casos de doença, quando tem alguma alteração genética que a autofagia é prejudicada, isso causa algumas doenças. Foi isso que ele estudou. E o jejum, ele é um estresse para o corpo, né, que pode acabar ativando a autofagia. Mas quando o jejum é demais, ele também pode acabar ativando uma autofaginha em excesso, que a célula, ela, em vez de pegar uma parte que não está sendo usada, ela pega uma parte que está sendo usada porque, né,
Tudo,
tô
né?
precisando, e aí isso pode fazer mal. A autofagia, ela é um processo importantíssimo para o corpo. E sabe como que quando ela acontece? A todo momento. O corpo está fazendo autofagia, você está vivo, seu corpo está controladinho, bonitinho, fazendo autofagia. Então você não precisa colocar o seu corpo em mais estresse para conseguir autofagia, né? Você pode fazer a sua alimentação normal, porque não, a gente não quer mais autofagia. Nossa autofagia, a não ser que você esteja doente, que você tenha alguma mutação em algum gene que né, das proteínas que fazem esse processo, você não precisa induzir mais. Então, esse não é um argumento válido. E o Nobel não estudou jejum intermitente. O povo fala assim, ah, mas você está indo contra o Nobel, mas o quê que eu estou indo contra o Nobel? Ele não estudou isso. Para começo de conversa, você não está falando nem o conceito certo da coisa. Você precisa entender mais o que é autofagia, e isso ele estudou para, assim, para saber nesses casos de doença, para saber se pode ser feita alguma coisa, se pode ser desenvolvido algum fármaco, e muitas pesquisas estão sendo feitas até então. Mas o jejum intermitente, sinto muito, a autofagia, ele não vai ajudar, não vai melhorar.
Nada, né? Nada como detox, né, gente? Vamos
O
combinar.
detox, ele é outro termo usado errado, gente. Que o povo fala assim, ah, e água de limão para limpar as toxinas. Gente, olha, o pulmão faz isso, a pele faz isso, o fígado faz isso, seus rins fazem isso. Você não precisa fazer coisas extras para detoxificar.
Pô, e
Detoxificar
que toxina é essa
é
que você nem tem
exato.
sintoma? Eu fico pensando, se você estiver intoxicado, você vai parar no
É porque
hospital, né?
a gente tá no meio que a gente sabe o que que é, né? O significado detoxificar, ele é usado em condições de dependência química, por exemplo. Aí você precisa fazer um detox na pessoa
Sim.
porque ela tá dependendo de alguma substância que, né, não é do corpo dela, então ela precisa detoxificar, esse tipo de coisa. Agora, fazer dieta, gente, dieta não vai detoxicar nada. É, nada que você inja, água alcalina, limão, gratidão,
Ai,
glutamina,
maravilhoso.
não vai ajudar nada disso.
Maravilhoso. E aí, ainda nessa pegada aí do milagre do jejum intermitente, que é o Nobel, né? É praticamente o Nobel da Paz. É o jejum intermitente. É, ele mata célula
Ai,
cancerígena?
meu Deus. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Essa é nova para mim.
Não, nossa, essa tem muito, é a cura do câncer,
Ah,
inclusive.
nossa, que coisa boa.
Eu não sei por que as indústrias farmacêuticas estão tão focadas em achar remédio, sendo que tem o jejum aí, gente.
Ah, não, mas elas nunca vão falar isso pra gente, porque olha, elas não. É de graça,
É
fazer jejum é de
interesse, Big
graça.
Pharma.
É, Big Pharma. Pois é, não,
Não,
não
não tem
mata,
isso,
não
né?
mata as células do câncer, até onde eu sei, não mata, não.
E diminui a insulina, Ana.
Ah, essa é uma coisa legal. Então, como eu falei, vários estudos com vários resultados diferentes. O que eu posso falar, assim, o estudo que eu fiz, do protocolo que eu fiz, que é esse agressivo, né? Nossa, 24 horas sem comer, e aí quando você come, dá para ver que os animais, devora, destrói, destrói. Nas primeiras 2 horas, eles já comem 60% do que comeriam no dia. Então, é aquela que negócio de. Até aumenta.
Hiperfagia.
Hiperfagia, isso. Até aumenta o tamanho do estômago. Tem lá na tese, bonitinho. Até tirei foto do tamanho do estômago, porque é gigante. Aí, o que eu vi nesse protocolo foi que esse comportamento de comer, né, ele causa esses picos de insulina. E aí, isso com o tempo, isso foi. Em 3 meses, né? Tanto tempo assim, vai. Sobrecarregando o pâncreas e teve um aumento de morte das células do pâncreas que secreta a insulina. E ao mesmo tempo, quando fui analisar os tecidos, né, o músculo, o tecido adiposo e tal, eu vi que a insulina não estava agindo muito bem. E aí o que acontece quando uma insulina não está agindo muito bem, né? O pâncreas, eita, secreta mais. Então a insulina dos meus animais estava lá em cima, 2, 3 vezes mais do que o animal controle. Mas bem, isso é um estudo em animal, né? Estudo em humano, tem alguns protocolos, é aquilo que eu falei, né? O protocolo que tem essa janela de alimentação mais cedo, né? No caso, na nossa espécie, somos diurnos, então come mais cedo. E aí o jejum é feito mais à noite, né? E aí emenda com o noturno, com o momento que dorme. Esse tem sido, digamos assim, o melhorzinho de todos. Agora, tem estudo que mostra que piora o controle glicêmico, tem estudo falando que dá fome, que dá bafo, que dá, nossa, um monte de coisa.
Eu fico pensando assim no dia a dia, na vida prática, observação clínica, né? Eu acho que isso tudo é um achismo, né? Mas ouvindo você falar o que que existe de evidência, é que no final das contas, até que se prove o contrário, tudo vai depender do que você vai ingerir, né? Porque se a pessoa também fizesse a janela da alimentação e comer muito, muito carboidrato refinado, um monte de açúcar, ultraprocessado, periri pororô, pode ser que essa pessoa não diminua a insulina, porque ela tá mandando glicose e a insulina tá subindo ali para pegar. Agora, se a pessoa nessa janela resolve melhorar a alimentação dela, comer mais alimento integral, in natura, mínimo de ultraprocessado, aí, beleza, as coisas vão entrar na ordem. E aí ela vai acabar colocando na conta do jejum, né?
Lógico.
Essa é a minha preocupação,
É
entendeu?
lógico.
Se funcionar desse jeito, beleza, vai lá, faça e seja feliz. A questão é que eu não acho que no mundo contemporâneo, de novo, isso é achismo e opinião, com tanta oferta de comida o tempo inteiro, é fácil fazer jejum intermitente numa população que está super ansiosa, né? Enfim, que tem várias coisas. Sei.
Elas não querem ficar perdendo tempo com pensar na marmita, planejar. Aí fala assim: ah, eu quero uma saída fácil. É isso que as pessoas elas querem emagrecer com o menor esforço possível. Ai, não odeio academia, ai, não sei o quê, odeio batata doce. Então elas querem o menor esforço possível. E o jejum, ele chega com a promessa: você vai emagrecer e você vai fazer dieta 2 vezes por semana. E ainda por cima fica lindo. Olha, não tem como não vender. Vai vender, vai vender. E vende suplemento, e vende livro, e vende programa de jejum intermitente. Nossa, eu que estudo isso, imagina como que não é meus cookies. As minhas propagandas na rede social. Você vai dando scroll lá, jejum intermitente. Meu Deus do céu, eu não quero.
Ah, tem uns maravilhosos. Mas eu acho que esse negócio da insulina, é óbvio, de novo, observação clínica, eu acho que é muito mais pela, né, assim, talvez, muito mais por essa questão da alimentação. Óbvio que eu acho que sim, pode ter até um impacto do jejum nisso, mas até que a gente não tem evidência suficiente, parece que é muito mais pelo jeito que você sai do jejum, né?
O
Não sei,
Rafinha
talvez.
falou isso. Como eu fiquei tanto tempo sem comer, agora eu valorizo mais a hora de comer. Então agora eu tô comendo com muito mais gosto. Que ele falou que funcionou para ele esse tipo de coisa. E ele fala que destrói, assim, come sem culpa. Olha aí, outra venda boa. Porque as pessoas falam assim: não, eu fiquei até agora sem comer. Eu vou regaçar e sem culpa. E as pessoas não querem a culpa.
Mas aí talvez nesse caso é porque ele emagreceu, porque se ele começar a ganhar peso, ele não vai ficar comendo sem culpa, com certeza, né?
É
Então, assim,
verdade.
é muito louco. E aí existe, nesses estudos, existem recomendações para como quebrar o jejum, porque se você entrar lá no Instagram da Nutri, que mais atende famosos no Brasil, não vamos dar nomes, mas quem escuta sabe de quem estou falando, ou do fulaninho que fez jejum intermitente, tem um monte de regra para quebrar jejum. Agora, sabe o que eu acho mais mágico? Porque me veio aqui na cabeça, é que assim, não pode quebrar jejum com a comida, mas pode quebrar com cápsula de vitamina, com sachê de colágeno. Olha que legal, olha que
Ah, é o
loucura. Então,
combo, né?
assim, é o combo. Existe isso, existe estudo desse tipo, estudo que vale a pena, tá?
Ah, sim.
Não que fortaleça o movimento.
Os estudos que tem, onde a pessoa pode basicamente comer o que quer, né? Não tem, o estudo não dá um cardápio para a pessoa. Ela já tem aquele hábito, é os estudos com o Ramadã. Porque é um estudo. Por quê? O que é o Ramadã?
Ah, é
O
verdade.
Ramadã é um dos pilares do islamismo. Então, eles têm que fazer várias coisinhas ali na religião. E um deles é jejuar no mês sagrado lá, E aí são 28 dias que a pessoa, de dia, ela não pode nem beber água. Então tem todo um rito lá de orações e tal, não pode fazer muito esforço e não pode comer. É do nascer do sol ao pôr do sol. Ou seja, é aquele que eu falei que os estudos estão apontando que é o mais prejudicial, porque a nossa espécie é diurna. Então eles vão comer depois do pôr do sol. E aí geralmente eles fazem de 2 a 3 refeições grandes, né? E faz uma grande refeição antes do pôr do sol, ou seja, come a madrugada, olha que coisa linda. Por um mês. E aí esses estudos com esse tipo de população é muito fácil, porque uma, você tem assim, eu não vou falar 100% porque ainda somos humanos, né? Mas você tem que assim 99% de certeza que a pessoa não vai mentir. Porque aquilo para ela é religião, ela não vai mentir, não vai falar assim, ah, fiz jejum e não fiz, ou o contrário, enfim. A pessoa, isso é um estudo assim, garantido que vai ser padronizado, porque a pessoa, ela vai realmente comer só depois do pôr do sol. E aí tem esses estudos mostrando que quando a pessoa come o que quiser, ela come uma refeição muito, muito cheia de carboidrato, gordura e tudo mais. Agora, os outros estudos, eles, até onde eu sei, né? Porque tá saindo estudo de jejum intermitente todo dia, gente. Eu fui dar uma relida para uma estudada para esse episódio aqui, e já tinha vários lançados já esse
É
ano.
uma
Então, tá
loucura.
sendo muito estudada. Os estudos eles propõem um cardápio, né? Aí não, mas não tem esse cardápio com, né, café com óleo de coco, não tem quebrar
É
vitamina,
bulletproof
né?
coffee.
Não tem, os estudos
Água com
não.
limão.
Não permitem a gente saber sobre isso, não. Mas eu penso que seria melhor você não ir para essa nesse lado, não, porque né? Você está fazendo um negócio para melhorar a
Não
sua
tem
saúde, aí você está
sentido, né?
colocando vitamina, um monte de cápsula que você poderia estar o quê? Comendo, olha aí.
Olha como é muito mais fácil
E mais
fazer um suco de
barato,
limão.
mais fácil, mais barato, meu Deus, por que que as pessoas gostam tanto de gastar dinheiro e cair nessas
E
ladainhas, né?
por
Nossa.
que que não gastam com a ciência,
Pois
né? Eu
é.
fico muito preocupada. Ô, Ana, e uma penúltima pergunta que não estava aqui no meu script, mas com certeza você vai conseguir falar sobre isso. Existe uma ideia da coisa do homem das cavernas, enfim, a gente ainda tem um cérebro super primitivo em vários sentidos, né? A coisa do lutou-fuga, do estresse e tal. E o que eu vejo muita gente defensora do jejum intermitente falar é que o homem das cavernas, ele não tinha essa coisa de comer toda hora, porque ele tinha que ficar em jejum até achar uma comida e tal. E que como muitas coisas ainda no nosso corpo se comportam de uma maneira muito primitiva, faz sentido a gente ficar um tempo sem comer.
Claro, super. Pois é,
E
gente.
assim,
Ah, pode falar.
né? Não, é porque eu, toda vez que alguém me fala isso, eu falo o que eu penso, e o que eu estudei, mas e aí, de novo, eu não sou especialista no assunto e eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque a gente também não come só um tipo de alimento, a gente evoluiu como espécie porque a gente aprendeu a cozinhar e deixar a comida mais fácil de ser digerida, e nosso cérebro cresceu muito depois do fogo, e parará parorô, mas as pessoas ainda estão um pouco nessa pegada. Então, e aí? Você, como cientista estudiosa do assunto, o que que você falaria? Como que você pode justificar isso?
Bom, primeiro que esse negócio de o comportamento do homem primitivo de comer só quando tem um mamute lá para ele comer e ficar muito, muito tempo sem comer, isso é coisa de que aconteceu há mais de, sei lá, 10, 12 mil anos. Porque a partir do momento que a gente começou a dominar a agricultura, a gente não é mais. Nômade, a gente se fixou em locais, a gente começa a cultivar o gado, a pegar o leite, e o nosso corpo, ele se adapta numa, não o corpo se adapta, mas os nossos genes, eles são selecionados. Então, a pessoa ali que, por exemplo, naquela, né, 12 mil anos atrás, tinha intolerância a leite, porque era normal, né, a gente bebe leite quando criança e depois a gente não precisa ficar fazendo a lactase, que é a enzima que quebra o leite, porque é um gasto para o nosso organismo. Então, vamos selecionar isso daí para não ter isso quando adulto, porque não tem necessidade, a gente não vai tomar leite quando adulto. Mas aí entra a vaca. Aí, quando entrou a vaca, o que que aconteceu? Assim, centenas de anos depois, já tinha a maioria da população já era tolerante a leite. Isso aconteceu por quê? As pessoas que bebem leite e não vomitam, não se caga todo, se dá bem. Se dá bem,
É,
passa
não
seus
é
genes
mais uma
adiante.
novidade para o seu
Exato.
gênio.
Ou seja, ó, centenas de anos ali já houve uma adaptação. Tudo bem que naquela época as gerações corriam rapidamente, né? Com 10 anos você já procriava e tudo mais. Mas também convém lembrar, né, que nessa época as pessoas viviam 20, 30 anos. Então, se você quer ter o mesmo hábito das pessoas que viviam 20, 30 anos, ah, sinta-se à
Fica à
vontade, né?
vontade.
Mas,
Eu
ó,
não estou nessa galera.
o povo quer só a metade. Não, não, não. Ó, tem que fazer exercício pra caramba, pra ter a mesma vida daquele povo, você tem que cansar o tigre, o jaguar lá na canseira. Você não vai ter a velocidade dele. Tem que caçar na canseira, tem que fazer muito, muito exercício.
Não é uma horinha de corrida,
Ah, não,
não.
não, não. Tem que comer nada, de geladeira, viu? Não tinha geladeira naquela época. Então tem que matar o bicho, tem que
Pasta de
comer cru.
amendoim, nem pensar.
Não, 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 não. Café? Não tinha café moidinha torrada desse, não. Não, você tem que fazer todo
Um olhinho de
completo.
coco, hein?
O povo só quer
Delícia.
falar assim, quero, não vou comer de 3 em 3 horas, porque o homem das cavernas não tinha de 3 em 3 horas, mas tinha uma vida totalmente diferente. Larga esse celular aí, mas não vai. Aqueles doidos, né?
É, mas é isso, eu falo mais ou menos isso, gente. Mas assim, um não faz sentido, outro, para que tanta facilidade nessa vida? Vocês estão querendo viver igual o homem das cavernas, pelo amor de Deus, não
O nosso corpo adapta. Ele adapta, não. Nosso corpo ele é selecionado para estar tá adaptado no ambiente. Então, se a gente está aqui, então a gente está muito bem, obrigado, muito bem adaptado. Não é o estilo de vida, de comer de 3 em 3 horas que está causando, essas epidemias. Epidemias eu digo de diabetes, de obesidade e tudo mais. A gente está
não?
vivendo mais, isso é uma coisa que não se vivia naquela época. Então, aí já abre o caminho para aparecer essas doenças que tem muito a ver com, né? Gastar o corpo, eu diria, né? Gastar o corpo, você ganhar peso, ter idade, gastar até a sua idade ali vai aparecendo normalmente as doenças. E também o que se come, o vilão não é comer de 3 em 3 horas. É você comer um cheeseburger, um boi de 3 em 3 horas. Esse é o problema. E é isso que é o 880. Por isso que aí é o divisor de águas. Ah, não vou comer de 3 em 3 horas. Então vou ficar sem comer. É isso. Essa é a solução, mas não é.
Aí faz o Rafinha Bastos, na hora que come, come a loja do McDonald's inteira, né?
Exato.
Bem, aí eu falei que era uma penúltima pergunta, mas na verdade aquela era antepenúltima, essa era uma penúltima. Tem muita gente que faz e fala que quando faz o jejum, fica com a sensação de que está mais concentrado. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu fico imaginando que não é que a pessoa fica mais concentrada, eu fico imaginando que a pessoa fica mais estressada, mais agitada, talvez. Não sei se o corpo fica, não sei. Gente, isso é minha opinião, tem nada científico na minha opinião. Mas eu vejo que tem muita gente falando isso. Ah, eu faço, quando, o dia que eu faço, eu fico muito concentrada e tal. Você sabe alguma coisa disso ou não? Isso é
Olha,
uma sensação.
dependendo do protocolo que a pessoa faz, pode aumentar alguns hormônios, por exemplo, o cortisol. Eu não sei se eu acho que eu vou procurar um estudo, mas eu acho que eu já li isso em algum lugar, de que pode alterar alguns hormônios. Eu já vi que altera um composto que está lá no cérebro que causa fome, que é um neuropeptídeo. Que palavra chique, neuropeptídeo. Aumenta
Chiquérrimo.
um neuropeptídeo que causa fome. Eu já vi isso em um estudo. Tem relatos de pessoas que aumentam o estresse. Eu não sei se isso está relacionado com a concentração. Eu precisava, né, pesquisar
O
mais
foco.
sobre
Eu
isso.
fico pensando que não é, se não é isso, se a pessoa, enfim, fica um pouco mais estressada no sentido hormonal da
Sim.
coisa, então ela fica mais ligada, não sei.
Pois
Mas também não acho que sustenta por muito tempo, né? Porque, enfim,
eu acho que também pode
o cérebro sem glicose
se isso é
tá
uma
ruim.
autossugestão, né? A pessoa pode estar ali no placebo, né? Falar assim: ah, não, agora eu comecei a fazer dieta, fazer jejum, então agora eu tô mais focada porque ela ouviu que isso acontece. Pode ser puro placebo. Inclusive, isso pode aparecer em estudo como puro placebo também, né? A pessoa é um relato, ó, senti isso. O que a gente tem que se apegar mais, eu acho que não é isso, porque isso aí a gente consegue se enganar muito. Mas você tem que se apegar
Nossa.
mais aos resultados mesmo, dos exames, e ver se está sendo bom ou não.
Então, talvez você já tenha respondido à pergunta de US$ 1 milhão. E é, por que que tem tanta gente que faz e fala que dá certo e etc, etc? E eu estou falando isso porque, assim, eu fico muito preocupada, porque eu vejo isso diariamente no consultório, eu vejo isso lá no meu Instagram. Muita gente que caiu na coisa do jejum intermitente, em qualquer outra dieta, tá? Da moda, assim, mas o jejum, que eu acho que é agora que tá no ápice, assim. Muita gente, muito profissional que indica o que eu falei lá no começo do episódio, porque para ele, essa pessoa diz que deu certo. Então, assim, por que que tem tanta gente que faz e jura de pé junto que deu certo, e às vezes efetivamente deu, e para outras não dá, as outras pessoas não sentem os mesmos efeitos? Porque eu entendo que cada um tem uma individualidade, mas a gente também não é tão diferente assim como espécie. Né? Você acha que é esse autossugestionamento? Enfim, o que que você acha?
Olha, eu acho que assim, um grande estímulo para a pessoa falar que deu certo e continuar é você perder o peso, né? Emagrecer. E o jejum causa isso. Então a pessoa pode achar que, nossa, deu super certo para mim. Olha só o peso que eu perdi. Realmente perdeu, uma coisa documentada mesmo. Tem que olhar mais a fundo se foi ok para os outros resultados, né? Agora, para quem não dá certo, olha, eu acho que é aquela pessoa que talvez sente muita fome, não consegue se concentrar com fome, não consegue dormir com fome. Eu acho que para essa pessoa mesmo, não dá, gente, você ir contra a sua
E tudo
natureza, né?
bem, né?
E tudo
Porque
bem.
cada um tem um jeito, né, de fazer as
Exato,
coisas.
procura um profissional que vai te ajudar de alguma outra maneira. Você vai conseguir. Calma, só não precisa ter esse esperneio aí de querer emagrecer 10 quilos no mês, porque a pessoa não engorda 10 quilos no mês, né? Tem que batalhar para ganhar 10 quilos no mês. Aí
Sim.
a pessoa quer usar a mesma calça jeans que usava no começo da pandemia e vai ver, não passa da coxa, aí começa a ficar desesperada, aí fala, pelo amor de Deus, eu preciso perder para ontem, não é para ontem, você não ganhou isso em um dia. Você tem que tentar
E desconsiderando tudo que fez a pessoa chegar lá, porque às vezes a pessoa passou por também maus bocados, né?
É, eu fui uma dessas que engordou na pandemia. Olha só o que me aconteceu. Eu lesionei o meu joelho. Lá em março, lá em abril, lá no começo, comecei a ter dor, dor, dor. Isso foi prejudicando os treinos. Eu tava fazendo um exercício aqui em casa, comprei um monte de coisa, tudo caro, superfaturado, porque tá todo mundo vendendo e querendo peso, então é aquela loucura. Continuei meus exercícios que eu tava fazendo com personal. E aí, né, não faz mais com personal, o que que acontece? Você se lesiona. Eu lesionei meu joelho. E aí, no final do ano, eu tava com uma mobilidade muito horrível, tava andando de muleta, era uma coisa horrorosa, engordei. E aí o povo foi lá no meu vídeo do Rafinha Basso e falou assim: ah, menina, você é gorda, você não pode falar disso, não. Mas o povo não
Ai,
tá
gente.
vendo, o povo não tá vendo o tanto que eu tô sofrendo. Eu fiz cirurgia em dezembro, no joelho, agora tô bem, voltei, fiz fisioterapia, agora voltei pros exercícios, tô liberada, comprei até minha bike, chegou hoje, que ai, coisa maravilhosa. Agora sim, a gente corre atrás do prejuízo, é claro, mas a pessoa precisa
E
entender que não
como
tem.
se você precisasse ser magra para falar disso,
Exato.
gente?
Independente, eu podia ter 30 quilos ou 300. A ciência, para você fazer uma pesquisa, não tem um padrão estético. Ah, você não pode pesquisar esse assunto aqui porque você não está no padrão. Ah, não é assim que funciona. As pessoas precisam entender. Ah, eu posso pesquisar as coisas que eu tenho interesse, né? Eu vou lá, procuro a verba, faço a pesquisa científica. Pesquisa científica não tem nada a ver com estética. Não estou falando isso para recomendar para as pessoas, falar, ah, você vai ficar gordo, magro. Eu estou fazendo pelo interesse da ciência, e as pessoas precisam entender
Sim.
mais sobre método científico antes de
Ah,
falar
nossa,
besteira.
eu acho que agora, depois desse ano que a gente viveu e do próximo que ainda viveremos, está mais que provado que se as pessoas não começarem a se interessar por ciência séria, assim, vai ser uma pandemia atrás da outra, de vários tipos, né? Viral, governamental, enfim, econômica, vai ser pandemia atrás de
É
pandemia, uma
pandemia de
loucura.
burrice, é a mais perigosa.
Pandemia de... Essa aí a gente já está vivendo desde que a gente nasceu. Ana, nossa, adorei. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que muitas pessoas vão ouvir. E como eu te falei antes aqui da gente começar a gravar, a minha ideia, obviamente, não é só ficar falando mal do jejum intermitente, porque eu realmente, no consultório, no dia a dia, Eu vejo muito mais prejuízo do que benefício, talvez porque meu público é um público já muito sofrido de dieta da moda, muito sofrido de ficar correndo atrás de um padrão estético, e eu acho que o jejum só aumenta esse sofrimento. De novo, uma coisa que eu falo para muitos dos meus pacientes, não compre uma pessoa que está tentando se vender. Então, não compre essa ideia do jejum intermitente, porque a nutricionista está lá no Instagram mostrando o abdômen dela saradinho, falando que ela fica 12 horas sem comer, porque ninguém sabe o que está por trás disso. E isso não quer dizer que vai ser bom para você, que ela é uma boa profissional por isso, né? Então, assim... Então, a minha ideia... Eu acabei falando muito mal do jejum intermitente. Essa não era a ideia principal, mas, na verdade, era para chamar uma pessoa que, de fato, estudou isso a fundo, que tem contato com isso, né? E que eu acho que você fez isso super bem e fez no vídeo que eu recomendo que todo mundo assista, para falar, gente, pode ter benefício, sim, tem evidência mostrando isso e isso, mas vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus, sabe?
Exatamente.
Não dá para usar isso como uma tábua de salvação, não existe uma tábua de salvação.
Não é a panaceia que todo mundo diz, não. Inclusive, aquele vídeo que eu fiz do jejum intermitente foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, porque, assim, eu demorei tanto para fazer aquele roteiro, porque tinha tanta coisa para falar. Quanto mais você sabe de alguma coisa, mais você fala assim, não,
é mais difícil. Tem um nome, efeito...
Tem o Dunning-Kruger, que é a curva. Então, você sabe muito pouco, você acha que você sabe muito. Quando você sabe muito, você fala assim, minha nossa, tem tanta coisa para saber que eu acho que eu não sei nada. Aí, quando eu fui fazer o roteiro, ficou gigantesco. O vídeo já é gigantesco, mas cortei muita coisa de lá. E é um vídeo, assim, que eu queria fazer realmente para as pessoas entenderem, para as pessoas saírem de lá. Nossa, agora sim, ela me deu evidência aqui, agora eu tenho... Agora eu escolho. Porque, assim, não dá para eu falar, você faz, você não faz. Não dá para eu falar. A pessoa precisa de informação. É isso que eu queria. Aquele vídeo deu muito trabalho. Recomendo lá. Depois vocês irem lá.
Assistam, divulguem, curtam, compartilhem, porque realmente, assim, eu adoro todo o conteúdo. Continuem, vocês são muito fodas, assim. Acho que o que vocês estão fazendo é incrível, porque a gente que gosta de estudar, eu nem sou tanto área científica, nunca fiz mestrado, não sei se eu pretendo fazer um dia, honestamente. Mas, assim, a gente que se interessa, a gente lê reportagem do dia a dia, a gente vê o quanto faz falta a gente que está na área falando das coisas, né? Eu acho que agora na pandemia ficou mais claro ainda, né? Tem uns três gatos pingados aí falando muito para muita gente ouvir, muita coisa legal, mas o que a gente tem mais é cloroquina, enfim, pseudociência. Na
Tristeza.
nutrição, então, nem se fala. Então, nossa, meus parabéns, continuem sempre. Eu sei que é difícil, que a gente. Vocês devem receber uns escrachos absurdos,
Oh,
assim.
todo dia.
Mas, nossa, continuem, porque isso que vocês estão fazendo é muito legal,
Ai,
de verdade.
obrigada. A gente tenta.
Muito obrigada pelo tempo disponível. Gente, sigam lá. Eu nunca vi um cientista
Isso.
como o número um,
É,
né?
isso. Nunca vi um
Estão em
cientista.
todas as plataformas, e assistam o vídeo do jejum e outros. Segunda que vem, estamos aqui de novo. Ao invés de começar uma nova dieta, vamos ouvir os episódios do podcast Eu Não Conto Calorias. Ana, obrigada mais uma vez.
Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Por tudo.
Gente, que bom. Até a próxima. Beijo.